toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquilo é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you.
morte. Ó pátria amada, da pátria, salve o sol. Brasil, o sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Maravilha! A Voz do Campo chegando nessa manhã de sábado. Estava escutando um áudio do Roberto Schremel, de Panambi, e ele me falando da página da Veja. Lembra, diz ele? Claro, Roberto Schremel. Claro que lembro, Schremel. Muito bem, né? Foi uma atitude aí de mobilização, de união, né, para o agro brasileiro. A questão em pauta era o Fundo Rural, que se resolveu agora, graças a Deus, ali, né? Veio solução há uns dias atrás, o Jefferson Rocha, advogado lá de Florianópolis, produtor rural e advogado que atuou muito nessa parte, na questão jurídica. O Jefferson esclareceu aqui, resolvido aí, depois de muitas batalhas, a questão Fundo Rural, né? Muitas lutas que eu vou contar daqui a pouquinho na Voz do Campo aqui. Né? Muitas mobilizações, né? Mas eu preciso começar do princípio, começar no início, tá bem, Schremel? Um abraço à família Schremel, lá de Panambi, né? Que está nos acompanhando, a Voz do Campo, pela rede social, pelo Facebook. Né? Olha lá, me mandou uma foto, coisa mais linda, as vacas, né? Me mandou uma foto linda das vacas indo para a ordenha, ou já saíram da ordenha e estão indo para a pastagem agora, né, se alimentar depois de ordenhar, né? Eu olho para essas vacas e lembro do chocolate, né, Schremel? Mas eu já comento disso, segura aí, deixa eu começar aqui no início, deixa eu começar a Voz do Campo. Bom dia você que nos acompanha Brasil afora, né? Depois eu vou fazer uns comentários bem interessantes aqui da Voz do Campo. Fica aí porque tá quente a Voz do Campo. Aí me perguntaram agora mesmo, o Clyde tá perguntando, é só você hoje? Só eu. Quem vai falar na Voz do Campo hoje? Marcelo Brum, é só ele. E os amigos vão mandar mensagens. Quem tá nos ouvindo vai mandar mensagens para nós, aonde está ouvindo. Vai mandar mensagens e vai falar sobre a Voz do Campo. Não fale de Bolsonaro, fale da Voz do Campo. Mas fique calma aí, calma, 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 não precisa ficar nervoso. Bolsonaro foi o maior presidente da história do Brasil. E eu já falo de Bolsonaro também. Só deixa eu ler uma palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos lembrar de Deus? Vamos pensar em Deus? E a Bíblia, quando se trata de Bíblia Sagrada, a Bíblia é um livro escrito por homens de uma história contada por Deus. E os demais livros que existem no mundo são histórias de homens contadas por homens. A Bíblia é a história contada por Deus, né? Escrita por homens. E os demais livros que existem no mundo, né? Os demais livros são histórias de homens contadas por homens. Entendeu, né? Salmo 53. O tolo imagina no seu íntimo. Deus não existe. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível. Porém, não existirá, de fato, motivo algum para temer, porque o Deus eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Salmo 53, né? Fala que o pecador, ele não, no íntimo dele, no coração dele, ou na mente dele, no pensamento dele, ele faz todo tipo de sem-vergonhismo, porque ele diz, não, Deus não existe, Deus. Faz aqui, termina aqui. Então, se terminasse tudo aqui, como seriam os assaltantes, os bandidos, né? Os traficantes de droga escondidos, né? Que matam milhares de jovens, vivem traficando droga escondido e matam milhares de jovens, né? Milhares de jovens traficando droga. Matam milhares de jovens. Como é que ficaria, hein? Daqui a pouco o cara morre ali, né? Aí tá, não pagou nada do que fez. A verdade, né, é, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue o juízo. É o que está na palavra de Deus, né? Então eu preciso lembrar de Deus, ok? Dito isso, vamos falar um pouquinho de voz do campo, então? Falamos da voz de Deus, que é a Bíblia. Vamos falar da voz do campo, né? Como é que começou? Que programa é esse, a voz do campo? Né? Que história é essa, a voz do campo? Agora, essa semana, 30 dias, falando bem assim, bem em detalhes, a voz do campo começou dia 28 de junho de 2008. Mas como iniciou a voz do campo? Eu acredito naquele versículo de João, Evangelho de João, da Bíblia, 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes, a gente se prende, está preso a opiniões de quem não conhece, de quem não sabe. Né? E o que mais tem no mundo atual, da atualidade, é a opinião. Né? Sem conhecimento da verdade. Né? Opinar tem bastante opinião. Agora, o conhecimento da real, da verdade, é que é o detalhe. Falar a verdade. Né? E isso que é o importante, para que a gente tenha consciência boa, durma bem, paz, consciência tranquila, de que falou e mostrou a verdade. Falou e mostrou a verdade. E não somos perfeitos. Perfeito só existe um, é Deus. Os homens são todos falhos, todos nós temos falhas, temos erros, né? Temos defeitos, temos dificuldades, né? Problemas, ficamos doentes. Qualquer dor de cabeça nos já bota nós deitados numa cama. Né? Quando a gente fala as coisas, não quer dizer, ou quando fala em Deus, não quer dizer que jamais alguém que fala em Deus vai querer se meter a besta de querer ser perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito é Deus. Nós somos falhos, né? Temos erros, temos falhas, né? Mas temos boa intenção. Então, a voz do campo começou como? Bom, o Marcelo Brum, né, a profissão radialista. Essa semana eu fiz um levantamento do meu tempo de contribuição do INSS e está chegando a 25 anos de contribuição. Eu comecei a trabalhar no rádio em 1990. 1990, em Santiago, aqui no Rio Grande. Né, Santiago, Rio Grande do Sul. 1990, né, eu assinei a minha carteira, né, na rádio aqui de Santiago. E 1990 faz o quê? 33 anos isso? É 33 anos, né? Que eu entrei no rádio. Em 2007, eu comecei a... Eu fazia um trabalho na aqui eu trabalhava já em 2007, eu trabalhava na Rádio Verdes Pampas, né? Com a família Consentina, a dona Ana Consentina, diretora da rádio na época, que já faleceu. Ela era diretora da rádio, né? E eu sempre gostei de fazer mais do que eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de fazer mais do que eu tinha que fazer. Sempre, sempre. Né? Na rádio, antes da Verdes Pampas, eu fui contratado para a rádio para trabalhar no horário da noite, das 7 da noite à 1 da madrugada. Isso em 97, 98, 99, 96, né? 95, comecei por aí. Eu trabalhava das 7 da noite à 1 da madrugada na rádio. Rádio Iguaçu FM de Santiago. E eu sempre gostei de fazer para mais, de fazer mais, de produzir mais, de avançar, de crescer, de desenvolver, de empreender. Aí eu resolvi a criar um programa de esporte na Rádio Iguaçu, ao meio-dia. E um detalhe, o dono da rádio já se assustou, mas quanto custa? Não, vamos fazer um acerto de comissão, enquanto eu vender de propaganda, eu ganho e tal, e eu faço esse projeto inovador, que se transformou no maior programa esportivo da região de Santiago de todos os tempos. Foi o esporte. O pessoal de Santiago que me acompanha sabe o que eu estou dizendo e é testemunha do que eu estou dizendo. Eu fiz um trabalho maravilhoso, graças a Deus, foi feito um trabalho fantástico, agregou outras coisas à rádio. Na época foi muito bom, faturava, ganhava, produzia e colhia frutos. Então, muito bom. Sempre gostei de fazer mais do que eu tinha que fazer. Na Verdes Pampas, a mesma coisa, com a dona Ana Consentino. 2006, 2007, eu entrei em 2006 na Verdes Pampas como radialista, sempre a profissão de radialista. 2006, 2007, eu peguei e contratado pela Rádio Verdes Pampas, na minha carteira de trabalho, eu tinha que fazer as 5 horas de radialista, fazia as 4 horas de radialista, eu fazia de manhã. Das 8h ao meio-dia, um programa na rádio. E queria fazer mais, queria trabalhar mais, queria produzir mais. Aí o que que eu fiz? Dona Ana, vamos falar com o pessoal de Capão do Cipó e vamos transmitir a sessão da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. E ela disse, pá, vamos mesmo, né? Vamos faturar, vamos vender, vamos ganhar, vamos produzir. E eu fui à luta, fui lá no Capão do Cipó, falei com o presidente da Câmara de Vereadores na época, 2007, foi? Começamos, era o então produtor rural, vereador Alcides Meneghini, presidente da Câmara de Vereadores da Capão do Cipó. E eu conversei com ele, né, e começamos a transmitir a sessão da Câmara de Vereadores. Eu pegava o rádio, o carro da rádio, né, pegava a unidade móvel, que chamava na época, pegava a unidade móvel, né, 5 e pouco da tarde, eu ia para o Capão, saía de Santiago e ia para Capão do Cipó. Cidade pertinho de Santiago, cidade agrícola, tem quase 70 mil hectares de lavoura de grãos, Capão do Cipó. E eu me fui transmitir a sessão da Câmara de Vereadores de Capão do Cipó. E conversa vai, conversa vem com Alcides Meneghini, produtor rural. A Voz do Campo nasceu assim. O Meneghini me disse... Marcelo, vamos fazer um programa da agricultura na tua rádio, lá na tua rádio, lá, vamos fazer, fala com o pessoal da rádio, nós vamos fazer um programa da agricultura. O Meneghini me disse isso, e eu disse para o Meneghini, vamos fazer, só que eu quero fazer diferente, vamos fazer que nem a transmissão da Câmara, vamos fazer aqui nas granjas, nas fazendas, eu venho transmitir, ele disse, dá para fazer? Dá. Então, vamos fazer, eu te ajudo, diz o Meneghini para mim, e... Começamos a Voz do Campo. Começou em 2008. Essas conversas começaram em 2007. 28 de junho de 2008, primeiro programa. Chamava-se Capão do Cipó em Revista. Né? Foi na casa do... O primeiro programa foi na casa lá no... Tinha um escritório, sabe, um galpão, uma veterinária, assim, sabe, né? Vender produto agrícola. Do saudoso José Manente, que foi vereador, foi agricultor em Capão do Cipó, da família Manente. Parceria que nos ajudou também. Começamos com Manente, lá no Manente, o primeiro programa. Foi lá. Né? Participou o pessoal de Capão do Cipó, participou o Meneghini, né, o comandante da brigada, para falar da segurança nas propriedades rurais. E começamos o primeiro programa, a Voz, Capão do Cipó em Revista. Isso em junho de 2008. E aí começamos. Aí depois já fizemos noutra propriedade, já fizemos noutra propriedade. Enfim, e fomos atrás do patrocínio para sustentar o programa. No início, né, como tudo é difícil no início, né, nós tivemos dificuldade um pouquinho e fomos buscar no, apoiadores. Né? Aí eu tive a ideia de falar, disse para o Meneghini, vamos Nós temos que falar com os agricultores para nos ajudar a fazer esse programa, para contribuir, para ser parceiro, né? Para a gente, afinal de contas, a gente está fazendo um programa para o agricultor, para lutar pelo agricultor, para mostrar a verdade do campo, para contar a história do campo, para contar a história do agricultor. Vamos convidar ele para ser nosso parceiro, né, financeiro, contribuir com o programa, para manter esse programa, para manter essa programação no ar. E aí visitamos as propriedades, daí nós lembramos, convidamos na época o Sandro Cardinal, né, que era presidente do Sindicato Rural de Santiago, que tinha abrangência com a Ponto Cipó, Santiago e Unistal, das cidades da região. Né? Aí convidamos o Sandro Cardinal, presidente do Sindicato Rural, e, né, fomos atrás de agricultores, de produtores rurais, né? E aos pouquinhos o pessoal foi aderindo, foi contribuindo, foi entendendo o propósito desse projeto, né? E as pessoas começaram a contribuir, os agricultores começaram a botar a mão no bolso e contribuir com esse programa. E o programa debatendo as coisas do campo, debatendo, trazendo informação, debatendo. A minha ideia era fazer um programa diferente, né? Criar nesse propósito aí um programa rural, um programa agrícola, mas conversar com os agricultores. Porque tem muitos programas no Brasil, e a grande maioria nas rádios, na televisão, hoje na internet, programa que fala o agrícola, mas ele tem a outra parte do agro, da cadeia do agro, que é das empresas, que, né? É as empresas, né, que fazem os programas rurais. Daí a empresa fala da sua atuação. E eu queria saber a atuação do agricultor, das pessoas, dos agricultores, pessoas. Né? Fazer um programa agrícola, porque o agro não é só agricultor. O agro tem o produtor, tem a indústria, tem a multinacional, tem várias partes, né? Esse é o agro, essa é a cadeia do agro, várias partes que atuam de diversas formas. E eu queria saber realmente lá do princípio, eu queria um programa que fosse realmente do agricultor, da parte do agricultor, para saber dele, com o que ele faz, né? Um programa agrícola, né, que tem aí pelo Brasil, Globo Rural, né? As empresas vão lá e falam de acordo com a visão delas, como elas atuam, né? Então, o programa agrícola com as empresas é assim, e com o agricultor é diferente. E aí veio o programa Voz do Campo, acabou de se pôr a revista, ficou ali o quê? Uns 2 anos? Né? E aí, né, conversa vai, eu tinha um parceiro comercial na época que patrocinava, Nicola Veículos de Santiago, uma empresa conceituada aí no estado. E a Nicola Veículos, tinha um parceiro aí que era um motorista da empresa, que ia também para fazer negócio com os agricultores, nos programas reunia produtores da região. Era bonito, era uma festa, o Capão do Cipó, a revista, quando começou. Ficou uns 2 anos ali, 1 ano e meio, né? E aí já nasceu a ideia, o nome, o Paulinho Ramos, que me deu a ideia. Marcelo, vamos transformar o nome em A Voz do Campo. Né, desse programa, o que tu acha? Muda para a Voz do Campo. Ele me deu a ideia, uma ideia que eu estou te dando. E eu acatei aquela ideia, aceitei aquela ideia e nós mudamos o nome, porque o programa estava começando a se expandir. Bossoroca, São Luís Gonzaga, né, Caciqui, para esses lados, para todos os lados, estava ampliando o programa. Aí deixou de ser Capão do Cipó Revista, passou a ser A Voz do Campo, né? Eu pegava uma maleta na época, sabe, uma mala normal, era uma mala adaptada, que tinha uma mesa de som, carregava os equipamentos da rádio, eu pegava os equipamentos, eu levava, eu montava os equipamentos no início e fazia a transmissão. Eu montava a maleta, abria a maleta, montava toda a maleta e fazia, conectava ali via telefone, né, e fazia as transmissões. Eu batia o escanteio e ia para a área cabecear e fazer o gol. Então, isso era o início do Capão do Cipó em revista, depois virou A Voz do Campo, né? E aí foi, né? Começou a se expandir o programa. Aí tinha uma feira em Capão do Cipó, né? Uma exposição, né? A Expo Cipó, né? E aí o pessoal de Panambi, das empresas de Panambi, vieram à feira e ali foi apresentado o programa, já era A Voz do Campo. foi apresentado ao pessoal esse programa. O pessoal gostou da ideia. O Barroso, na época, tinha uma empresa da revenda Ford em Panambi, né? Levou a ideia para Panambi, lá para o pessoal do Panambi. Lá tem o grupo de apoio ao agronegócio, né? Epitácio, o Valdecir, o Pedroso, uma turma aí de amigos, aí, de produtores, empresários de Panambi e de Condor, do município de Condor. E aí aderiram à ideia. Eu fui para lá, apresentei a ideia e tal, e foi assim que começou a parceria com o Panambi. Aí já entrou a Rádio Sorriso, o pessoal de Panambi já chamou a Rádio Sorriso, o diretor Lauri Britsky, na época, né? E ainda é o seu Lauri, aderiu à ideia também, comprou a ideia de transmitir o programa, né? E fez uma parceria. O seu Lauri chegou com a inovação no programa. Mas, Marcelo, não precisa mais tu fazer essa transmissão com a maleta. E eu transmitia com a maleta, fazia aquilo, viajava, saía de madrugada de casa, né? Às vezes saía um dia antes, conforme a distância do programa, né? Pernoitava no local do programa, organizava tudo, eu fazia a transmissão, organizava tudo. E eu... aí começamos a parceria com o Panambi. Só que, porém, teve uma situação. O Sindicato Rural de Santiago patrocinou o programa, no início do programa, ele patrocinou o programa, o sindicato, o Sandro Cardinal, presidente, e outros presidentes que chegaram e continuaram patrocinando o programa, né? E o programa começou a crescer e começou a chamar atenção, né? Há 15 anos atrás, né? Há 14 anos atrás, 15 anos atrás, a comunicação não tinha... Eu não lembro do WhatsApp, né? O WhatsApp, o quê? 10 anos para trás? 12 anos para trás, a intensidade da comunicação do Zap, do WhatsApp. Então, não tinha essa comunicação de rede social. Era a tradição do rádio, era ligar o rádio, escutar um programa no rádio. Era a tradição do rádio, que, aliás, o mundo está numa transição. Está mudando, está evoluindo. A evolução traz muitos pensamentos, um turbilhão na nossa mente, pensando, poxa, mas como que vai mudar agora? Ainda as pessoas hoje ainda têm o hábito, o costume de ligar o rádio e escutar o rádio. Hoje tu manda, vai escutar o programa sábado? Vou. Aí tu lembra de escutar o rádio, né? Mas hoje não, tu manda o link pela rede social, pelo WhatsApp, e a pessoa... clica, aperta ali no link, clica, aperta no link e já sai escutando, porque já cai ao vivo o link, já cai no site do programa, no Facebook do programa, já sai escutando, né? E já sai escutando. Então, evoluiu as coisas. Está muito, muito instantâneo, muito rápido, muito ágil e muito mais fácil. Porque no rádio, às vezes, a gente ia, não tinha luz ou não tinha pilha. Como é que tu escutou o rádio? Não tinha luz, tinha energia, terminou a luz, então desligaram a energia nessa manhã para arrumar os postes de luz. E não tem pilha, não comprei pilha, tu não escuta o programa. Hoje, né, e daqui a pouco pode acontecer também com a internet, cair tudo, né, daqui a pouco quando tu vê, né, então faz parte. E aí a evolução da comunicação. A evolução da comunicação é muito forte, né, e... aí o Sindicato Rural de Santiago patrocinava, o pessoal patrocinava o programa e tal. É muito bom. E agora eu quero dizer que o pessoal está mandando mensagem para nós. Bom dia, Marcelo. Parabéns à Voz do Campo e a você. 15 anos. A Voz do Campo deu voz a vários de nós que se sentiam impotentes. E você, Marcelo, foi e ainda é o principal instrumento desse elo entre a Voz do Campo e o produtor. Nesse momento triste que o Brasil vive, talvez seja a hora da Voz do Campo se tornar mais forte ainda. Só depende de cada um de nós. Conte sempre conosco. Grande abraço, Thiago Magione e família. Olha aí, mensagem de um jovem produtor rural, agricultor lá de Jataí, Goiás, está lá no Mato Grosso também, com a propriedade rural, com as propriedades da família. Muito obrigado, Thiago. Sei que vem de coração, sei que você é um amigo leal, sincero, verdadeiro, né, que está mandando essa mensagem para nós. Muito profunda a mensagem, muito especial. Muito obrigado, viu, Thiago? Muito obrigado. Hoje tem muita comunicação, né, Thiago? Mas quando nós começamos a Voz do Campo, a Voz do Campo foi a pioneira. A Voz do Campo chamou atenção muito forte, né? Chamou muito atenção. Lá quando começou, eu sei a história, né? E aí depois entrou uma... Como na agricultura tem muita praga, tem praga, né, para matar a lavoura, para matar os animais, matar a lavoura, matar a produção. Também quiseram me matar os meus sonhos, matar o meu projeto, né? Aí invasores, né? É que nem hoje, né? Os comunistas, né, no Brasil, com as políticas nefastas, né, com as ideias nefastas, com coração, com inveja, com raiva, né, para destruir os bons projetos, as pessoas do bem, né, as ideias nefastas do comunismo. Eles têm uma ideia aí do marco temporal, né, que daqui a pouco, nesta propriedade tua aqui, tinha índio morando lá em 1780, e essa propriedade não é tua. Então, a Voz do Campo aconteceu um fato, né, que alguns invasores quiseram se adonar da Voz do Campo, e na época eu me lembro que foi um embate, né? O pessoal queria me tornar funcionário da Voz do Campo. Depois de uns 5 ou 6 anos de programa, o pessoal entrou para dentro e depois queria se adonar do programa e fazer o Marcelo um funcionário. Inclusive, né, se articularam tão, né, se articularam, né, para dizer assim: não, Marcelo, agora se tu não quiser ser nosso funcionário, nós vamos pegar outro e tu tá fora da Voz do Campo. Digo, mas como assim? Essa Voz do Campo foi nós que criamos, eu, o Meneghini, apoio de alguns agricultores ali. Como assim? Não. Não, vamos. Ou tu aceita as nossas ideias, ou tu aceita como nós queremos, né? Do jeito que tu tá fazendo a Voz do Campo, não dá certo, Marcelo, não pode. Mas como assim? Não tô entendendo. Vocês querem o quê? A empresa é minha, o negócio é meu, foi a ideia nossa. Comecei com o Meneghini aqui. Ué, o que que tá acontecendo? Ué, tô estranhando. Sim, não. Ou tu aceita como nós queremos, ou tu faz a nossa vontade, ou tu tá fora. Mas que esperança, quem tá fora são vocês. Tchau pra vocês. Tchau pra ti, eu disse. Era um alterado, só um invasor alterado, que todo invasor, toda praga, né, ela é alteradinha, né? Ela já diz a palavra, já diz invasor, né? Não é todos, é um ou dois, né? E aí tu, não, só um pouquinho, tchau pra ti, cai fora, rapaz. CD é minha, ponto final. Pronto. E assim eu decidi e me posicionei. Aliás, na vida sempre eu tive lado, sempre eu tive posição, né? Graças a Deus, sempre tive posição. Aprendi com a minha família, com a minha velha mãe, guerreira mãe, aprendi com ela a ser um guerreiro de posição, de lado. Nunca fiquei em cima do muro, nunca fui água morna, né? E nunca fiquei meia boca, né? Então, nunca fui falso com ninguém, sempre fui verdadeiro e sincero. Sempre fui o que fui, sou o que sou, sou original, né? Tenho erro tentando acertar, né? Falho tentando acertar. Esse é o Marcelo Brum, né? Aí, os invasores quiseram, eu digo, apliquei o produto lá da uma boa empresa ali, apliquei o produto da verdade ali, né, da justiça, da honestidade, da sinceridade, da verdade. Que isso? Aí a Voz do Campo explodiu. E veio a região de Passo Fundo, veio todo o Rio Grande, veio outras regiões do Brasil, Maringá, enfim. E chegando, foi avançando o programa e crescendo o programa, chamava atenção, todo mundo participando, todo mundo escutando, e era uma interação, era lindo de ver a Voz do Campo, né? Chegou, aí se espalhou rádios, tudo, né? E o que que aconteceu com a questão das rádios, né? Aí eu vou explicar uma coisa bem óbvia para vocês, bem óbvia, né? Nós não conseguimos manter, nós chegamos a ter quase 80 rádios transmitindo a Voz do Campo. Só que o que que acontece, né? Uma cultura no Brasil, uma mentalidade no Brasil, né? Essa dificuldade, o pessoal quer pronto, quer ganhar, não quer buscar o patrocínio, não quer ir atrás, né? O pessoal, nós começamos a comprar espaço nas rádios. E eu lembro de um amigo, um produtor rural, me dizia: Marcelo, não vai fechar essa conta, não vai fechar a conta, né? Não vai fechar a conta, não vai fechar essa conta. Imagina, 10 rádios a 2, uma média de 2 mil por rádio, dá 20 mil. 20 rádios dá 40 mil. As cotas de patrocínio nunca passou de 3 mil, 4 mil, 2 mil, 1.500. 10 patrocínio a 2 mil dá 20 mil. 10 rádios a 2 mil dá 20 mil. Daí, como é que paga as outras despesas, o imposto, as outras empresas? Como é que faz? Como é que tu paga essa conta? Aí passou os seus tempos e a gente analisou que, né, hoje a gente tem conteúdo, a gente tem o programa, tem o produto, né, e as rádios parceiras transmitem o programa e elas comercializam na região. Eu lembro de uma negociação, uns dias atrás, um amigo meu, produtor, estava me dizendo, né, por exemplo, em Goiás, Jataí, está lá o pessoal da rádio de Jataí, Goiás, transmitindo para toda a região de Jataí, toda a região do sudoeste goiano, transmitindo para todo Goiás, Rio Verde, Mineiros, toda aquela grande região de Jataí ali, né? Nós chegamos numa época, pagava 2.000 para a rádio, 2.000, contratou espaço, na época era 2 horas de programa, depois a gente reduziu para 1 hora. Né? Hoje tem muita comunicação, muita informação, então 2 horas é muito, né? É entendimento de comunicador que eu tenho. 1 hora. E aí, o que, que aconteceu? Olha, nós chegamos a um ponto, olha, amigo, não tem como nós pagar a rádio, porque não tem, não fecha a nossa conta. E ele entendeu. E o dono da rádio disse, é verdade, Marcelo, concordo contigo. Deixa que eu vou verificar uns patrocinadores aqui na região. Aí, tá beirando 5.000 ou mais de 5.000 em patrocinadores. Aliás, o meu respeito, eu não estou de chapéu, não, senão eu ia tirar o chapéu aqui para o diretor da rádio de Jataí, né? E todos os patrocinadores da região. Está lá o programa sendo transmitido pela rádio 100.7 FM de Jataí, né? O cara está faturando em cima do negócio, honestamente, justamente, trabalhando, empreendendo, sendo inteligente. Sendo inteligente. Então, essa é a realidade. Né? Se nós vamos pagar todo mundo, não tem como fechar a conta. Como é que eu vou pagar a rádio aqui, paga a rádio ali, paga a rádio lá? Como é que tu vai viver? Como é que tu vai pagar as outras contas? Não existe, né? Então, não tem como. Né? E a Voz do Campo, como tem lado e que tem posição, né? Aí veio 2014. Eu lembro que o Valdir Friis, lá do Paraná, mas ali a turma de Panambi, ali, né? Tem um cara que puxou a fila. Sempre tem um dos grupos, em todo lugar, tem uma pessoa que puxa os demais, né? Aí ali em Panambi, o Valdeci Sovernigo, né? Produtor rural gaúcho, que hoje está lá no Goiás, ele puxou a fila, ele mobilizou todo mundo, junto com o Epitácio, com o Pedroso, e tantos outros, o Edson, lá da Jocilda e Gondor, enfim, eu não posso ficar falando muito nome para não pecar, viu? Eu vou cometer uma injustiça, porque a Voz do Campo é muitos amigos, é muita gente amiga, né? Aí o que acontece? O Valdeci puxou a fila e foi puxando e foi mexendo aqui, mexe dali, vamos lá e vamos, e vamos, e vamos. Foi maravilha, né? Chegou 2014, começou um salto novo a Voz do Campo, veio o Valdir Friis. Eu lembro uma vez, eu estava aqui em Santiago, o Valdir disse, Marcelo, tu tá sabendo de um projeto aí do governo da Dilma? Eu digo, o que vem da Dilma tem que estar atento, muito atento. O que, que vem da Dilma agora, Valdir? E o Friis, lá do Paraná, me disse, Marcelo, tu levanta um movimento aí no Rio Grande, começa a gritar pela Voz do Campo, bota no Facebook da época da Voz do Campo, era mais fraco o WhatsApp, bota pelo Facebook, divulga no programa, sábado aí, que tem um projeto de lei que querem emplacar as máquinas agrícolas, emplacamento de máquinas agrícolas. Ah, mas agora os caras vão ir de coletadeira nos barzinhos aí, comer pizza no restaurante, ir lá no shopping Porto Alegre de coletadeira, de trator, de plantadeira, né? Porque tá emplacado, né? Olha a besteira, o absurdo, né? Bom, mas o que vem da Dilma, vem do comunismo, é isso. É esse tipo de coisa. 2014, emplacamento de máquinas agrícolas. E a Voz do Campo começou. Eu lembro que pelo Facebook eu peguei uma imagem de uma coletadeira e fiz uma publicação no Facebook. Na época nós tivemos 16 mil compartilhamentos desta postagem. Chegamos a ter 16 mil pessoas compartilharam. Se cada um tem 1.000 amigos no Facebook, olha essa conta. 16 milhões de brasileiros viram essa publicação. Cada um, no mínimo, tem 1.000 amigos pelo Facebook, no seu Facebook. Compartilharam 16 mil. Tem 16 milhões de pessoas no Brasil viram essa publicação da Voz do Campo mobilizando. Começou a mobilização e começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. Se espalhou pelo Brasil afora. E os produtores começaram a se mobilizar, né? Mobilização para lá, mobilização para cá. E trator, e nas estradas, nas BR, nos trevos, nas cidades. Foi lindo de ver. Se você voltar no tempo, 2014, você vai ver. E começou assim. O Valdir Friis deu a ideia e o Marcelo Brum começou a gritar. Não tinha os grupos do WhatsApp em 2014. Era o Facebook e era um programa na Voz do Campo no sábado. Se espalhou. Aquilo foi um rastilho de pólvora. O Antônio Geist, de Horizontina, sabe muito bem da história, né, Geist? Me mandando uma mensagem aí, o Antônio. Né? Bom dia na escuta. Bora pro movimento, não emplacamento máquina agrícola. Te lembra, Antônio? O Antônio foi um dos pioneiros, esse menino aí, um jovem lá de Horizontina. Né? E aí, 2014, né? O emplacamento de máquina explodiu pelo Brasil. Eles pegaram os papéis, o projeto, tá enxergando aqui os papéis, aqui o projeto, né? Aqui é só fictício, né? É fake news, né? Não é esse o projeto. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Aí a Dilma e os comparsa dela pegaram o papel e engavetaram. Acabou, arquivou. Sai fora, Satanás. E aí, em nome de Jesus. E aí a Dilma acabou. Terminou, foi assim. Então, se espalhou pelo Brasil. Daí outras comunicações começaram a falar. A importância de ter alguém que levanta a voz. A importância de alguém que toma a frente. A importância de alguém que dá o start, dá o play. Pim! Start, né? Porque a tendência, né, é ficar quieto. A tendência é se aquietar e sumir. Ah, eu tô bem. Eu estou bem, eu não vou me envolver em nada, eu não vou me meter em polêmica, em confusão, eu não vou fazer manifesto, mobilização, nada, vou ficar quieto. A tendência humana é essa. Não, eu estou da boa, estou me organizando, vou tirar umas férias agora, vou passear, vou viajar. Né? Enfim, então são algumas histórias, isso é a trajetória da Voz do Campo. Eu estou contando a trajetória da Voz do Campo, como desde o início... E as coisas que aconteceram na Voz do Campo. E os amigos estão me mandando aqui publicações, né? O Antônio Geist aqui. Que lista é essa, Geist? Aos 13 dias do mês de dezembro de 2014. E 14 é isso, Geist? Agricultores do município de Independência, ali perto de 3 de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Ele também, a convocação que fizeram na época, né? Para mobilizar os produtores, né? Aí o Antônio Geist lá, e se espalhou o Brasil afora esse movimento, em toda parte, em todo o país, onde regiões agrícolas, todo mundo, do norte ao sul do Brasil. Foi lindo de ver, foi bonito de ver, maravilhoso. A gente lavou a alma, né? Lavou a alma de ver o que aconteceu, a mobilização, mas precisou alguém puxar a fila, precisou alguém dar o primeiro passo. Vamos, vamos, vem, vem, ó, vamos! Vamos, precisou alguém dar o primeiro passo, alguém puxar fila, alguém fazer a frente, né? Precisou alguém fazer a frente. Então foi o que aconteceu, né? Com a Voz do Campo é isso. E, então eu fico muito feliz de poder contribuir com o agro, a importância da Voz do Campo. E uma coisa que nós não podemos deixar acontecer, né? É a ingratidão, né? A gente não lembrar, né? Lembrar das pessoas boas, das coisas boas, né? E também aprender com os erros, aprender com o negativo, mas também a gratidão, né? Então, a Voz do Campo contribuiu muito. Isso foi o começo de um movimento muito mais forte, muito maior. E aí veio o seminário da Voz do Campo em Gramado, 2014, a primeira edição, 2015. E aí começou as edições do seminário. Nós chegamos a realizar até o quarto seminário, A Voz do Campo em Gramado, né, que possibilitou a vinda do então deputado Bolsonaro a Gramado. Ele participou de duas edições, né, 2017 e 2018. Veio toda essa movimentação muito mais forte, o programa se espalhou, A Voz do Campo foi para os Estados Unidos com a convite da empresa 300, empresa agrícola aqui do Rio Grande do Sul, agora está no Mato Grosso, né, que convidou a Voz do Campo, convidou nós para transmitir o programa dos Estados Unidos. Então foi muito legal, foi uma experiência gigantesca, um aprendizado incrível, vim de lá muito realizado com o que vi nos Estados Unidos, não tinha ido até para os Estados Unidos ainda, foi a primeira vez, né? Fizemos um tour pelo Oeste americano para os agricultores que conhecem a produção agrícola americana, fantástico, foi algo assim, fantástico, sabe? Então, foi algo assim que impactou a minha vida. Vim de lá com muitas ideias, né? Que a gente que gosta de empreender, de fazer diferente, a gente vai, viaja, e você sabe muito bem, quando tu viaja, tu vai, tu conhece, tu quer inovar, tu também quer mudar, tu também quer melhorar. O meu perfil de vida é esse, né? Não sou acomodado, não sou da rotina, né? Gosto de estar inovando, fazendo diferente, né? E por isso um pouquinho exigente, um pouco, né, de cobrar as coisas para melhorar e para mudar. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Dr. Pedroso, Júlio Pedroso, muito importante a participação do Pedroso conosco. Prezado especial amigo Marcelo, deputado Marcelo Brum, parabéns pelos 15 anos do programa Voz do Campo. Dê muito trabalho, lutas, verdades e sucesso. Sempre posicionado em defesa inteligente do agronegócio, que Deus te abençoe sempre. Forte abraço. Para você, meu reconhecimento pelo trabalho, dedicação, liderança e competência. Bom dia, Deus no comando. Abraço. Abraço, Pedroso. Doutor Pedroso, a Maria Tereza, a vocês aí de Panambi. Grande abraço. Foi de extrema importância as participações do Pedroso, doutor Júlio Pedroso, conosco na Voz do Campo. Né? Defesa inteligente do agronegócio. Gostei dessa colocação, Pedroso. Defesa inteligente. Né? Burro de carga, não, né, Pedroso? É defesa inteligente. Então, é muito importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para Cruz Alta, o Vilmar, da Rádio Popular FM de Cruz Alta, 107.9, aí na região de Cruz Alta, meu abraço. Pessoal, agricultores, produtores rurais que me acompanham, né, que estão assistindo no Facebook ou estão escutando a Voz do Campo. Escutem, ninguém faz nada sozinho, especialmente coisas grandes. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Uma andorinha não faz verão sozinho, né? Então, o que acontece? Se nós não nos unirmos, não se ajudarmos uns aos outros, né? Às vezes uma ajuda, né? Ajuda, a primeira coisa que lembra é dinheiro. Às vezes não é um dinheiro. Às vezes uma ligação, uma mensagem, uma conversa, uma boa conversa, uma boa ideia, né? Às vezes é isso, muitas vezes é isso. Uma boa ideia, uma boa ligação, uma boa conversa, fulano, ó, faz assim, faz desse jeito, tem uma ideia para ti e tal. Né? Então, por que a Voz do Campo cresceu? Porque os agricultores entenderam, né? Falaram com as empresas das suas regiões para patrocinar o programa, e hoje a Voz do Campo sempre teve também esse perfil lá, desde que eu contei do início, do produtor rural contribuir financeiramente. Nos Estados Unidos tem uma associação lá que luta pelo agricultor, em que o produtor pega o dinheiro e contribui, né? E essa associação faz um trabalho de marketing inteligente para o agronegócio americano. No Brasil, infelizmente, né, algumas entidades deixam a desejar, né, recebem já o dinheiro do produtor, já contribui, o próprio produtor diz, ah, mas eu já contribuo, eu já pago minha mensalidade, minha anuidade, minha contribuição, né, sindical, enfim. E, infelizmente, o pessoal, né, ficou um pouquinho parado no tempo, né? Parado, né? Inclusive eu sofri muita retaliação, muito embate por falar algumas verdades, me posicionar, muita cobrar omissão, cobrar relaxamento. Poxa, o quê? Ah, muito dinheiro e não faz nada. Ganhando 100 mil por mês, 80 mil, 50 mil por mês, e aí? E aí? É, entrando milhões na conta, tá, mas e o que estão fazendo? Então veio o Fundo Rural, veio as lutas do Fundo Rural, veio aquela batalha do Fundo Rural, assustou os produtores brasileiros, a Voz do Campo marcou presença. E não precisa dizer muito o que a Voz do Campo fez. Todos vocês sabem o que a Voz do Campo fez. Mobilizou, chamou atenção. É, hoje o Roberto Schirema disse, Marcelo, botamos uma página na Veja. Na época, né, hoje diminui um pouco a influência dessas revistas, sites, jornais tradicionais, diminui um pouco a influência. Né? Mas na época, a revista Veja era um Deus na Terra, né? E aí botamos uma página inteira lá da, né, do Movimento de Produtores do Brasil, né, contra a injustiça do Fundo Rural. Pessoal, às vezes a gente fica pensando, poxa, a gente quer um resultado, é tipo a Mega Sena. Eu fui lá e joguei na Mega Sena, eu não jogo, eu não gosto de jogo de azar, não jogo. Né? Aí fui lá e joguei. E peguei veio 1 milhão para mim, ganhei, acertei, não, ganhei 1 milhão. Às vezes a gente não vê o resultado que tem. Às vezes a gente não vê o resultado. O resultado é direto, mas de uma certa forma ele está agindo. Aquelas páginas, né, da revista na época que todas as autoridades do Brasil, grandes autoridades do país, leem, olham, leem o que está ali. Então, na época, essa página da Veja, eu tenho certeza que esse pessoal do STF leram tudo leram. Se mudou eles, não sei, mas eles leram. E aí que está. E às vezes a gente quer mudar para já, né? A gente quer ter um controle na mão. Tivesse um controle, vou ver aqui, Letiane, me alcança um controle aqui. Presta um controle aqui que eu vou mostrar o que, que a gente quer. O que, que o homem quer. Aqui, ó, tá vendo o controle aqui? A gente quer apertar o controle e mudar tudo. Não é, é um processo. A vida nossa é um processo. As coisas da sociedade é um processo, da nação é um processo. Às vezes doloroso, às vezes estamos no paraíso, às vezes estamos no, né, do outro lado, na dificuldade, na dor, mas às vezes estamos na saúde, estamos no bem bom, desfrutando de uma confortável vida. Mas às vezes estamos na dor. Não é assim a vida do agricultor? Então, o que acontece? É um processo. Né? Então, nós precisamos entender desta forma. E a Voz do Campo promoveu essa discussão. Botamos na página da Veja. Ah, não, já não veio o veredito, veio o julgamento. Não, é um processo. Foi mostrado que os produtores não estavam dormindo, estavam mobilizados, estavam unidos e mobilizados. Essa foi a maior das mensagens. Essa foi a maior mensagem. Que estavam unidos e mobilizados. Que havia mobilização do país inteiro de agricultores. E aí as pessoas pensam e repensam, né? Principalmente autoridades. Ó, o Celso Villani lá, ó. Esse dia que tiramos esta foto, te conheci em primavera, no lançamento da candidatura do Bolsonaro lá em Primavera do Leste. Lançamento a presidente do Bolsonaro lá em Primavera do Leste, né, Celso Villani? É verdade. Muito legal, né? Foi um momento muito especial. Um abraço, meu amigo Celso Villani, grande amigo, grande parceiro. Valdeci Sovernigo, parabéns, Marcelo, pelos 15 anos da Voz do Campo. Muitas batalhas, mas a Voz do Campo está no ar. É verdade, Sovernigo. Você sabe muito bem, né? Celso Villani, parabéns pelo brilhante programa pelos 15 anos. É, esta semana a Voz do Campo completou 15 anos de história. 15 anos de batalhas, de programação, de comunicação. Na época, quando nós começamos, não existia programas agrícolas diferentes. Nós somos totalmente diferentes do que existia. Uma comunicação totalmente diferente, direto com o agricultor, que eu explico para vocês. O agro é uma cadeia, tem várias partes. E eu queria saber a parte do agricultor. Por exemplo, produção de leite. Tem a parte da indústria. Tem a parte da empresa que vende os insumos agrícolas. E tem o agricultor, tem o leiteiro, tem o produtor de leite. É esse que eu queria falar, que eu queria saber. Tá, mas e como é que está o produtor de leite? Ah, o leite, produzindo leite, exportação, importação, leite está bombando. Tá, mas só um pouquinho. E o agricultor do leite? A Voz do Campo queria saber como é que estava. O que ele dizia? O que ele tinha para falar? Foi aí que deu o choque, né? Deu um choque de realidade, né? A Voz do Campo promoveu um choque de realidade no país, agrícola especialmente. Então eu estou realizado, de alma lavada, né, feliz da vida, porque, né, muito, muito, muito nós lutamos. E pensa vocês comigo, ter um CNPJ e tu colocar ele na linha de frente não é fácil, né? Não é fácil, né? Não é fácil. Você sabe muito bem, vocês são homens inteligentes, mulheres inteligentes, gente do negócio, gente que conhece. Então, não precisa falar muito, vocês conhecem a realidade. Então, você sabe muito bem como é que é. Então, nós botamos o CNPJ na linha de frente, e isso não é brincadeira, não, pessoal. Isso não é brincadeira. O CNPJ na linha de frente. Deixa eu ver quem é que está mandando mensagem aqui. Associação de Jovens Fazendo Sorrir em Moçambique. Boa tarde. Olha lá, o pessoal está lá na África, em Moçambique, nos assistindo, hein? É, o Fernando lá, produtor de café. Marcelo Brum, comunicador que dá voz aos brasileiros do campo. Um abraço grande, Fernando. Tivemos lá na Feira do Café, lá em Guaxupé, com a cooperativa Coxupé, com os produtores de café. Que lembrança boa. Aquilo foi o quê, Fernando? 2015, né, Fernando? 2014, né? Eu acho que 2014, foi uma coisa assim, né? A gente esteve lá com os cafeicultores lá no café. Foi um momento muito especial, muito, muito bom, muito maravilhoso. Saudade de vocês aí, Fernando, fazer uma visita para vocês, viu? Ah, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai aí. O Everton Slomp, bom dia, Marcelo, parabéns por esse belo programa. O Dirley Dornelles, bom dia. O Fernando, a Celi Weber, a família Weber aí, grandes parceiros, a Eni Weber, o Lisandro Weber, Antônio Gassi lá de Horizontina, já falei, o Dorninha com a esposa dele, com a André lá em Chiapeta, família, um abraço, Dorninha, para você, para a família. O Bruno Costa Weber aí de São Luís Gonzaga, bom dia, Marcelo, 15, parabéns pelos 15 anos do programa, e vamos para mais 15 agora, cada vez maior e mais forte, vamos voltar com o seminário que todos sentem falta. Verdade, né, Bruno? Um abraço ao Bruno Costa Weber. Recentemente, o Bruno, a Rádio de São Luís, está transmitindo o programa, a 97 FM, para toda a região missioneira de São Luís Gonzaga. E o Bruno foi atrás das empresas, falou com fulano, com ciclano, que vende soja, que compra produto agrícola para as lavouras dele. Foi rapidinho, arrumou 5 empresas. Estão lá as empresas patrocinando o programa na 97 São Luís. Baita atitude tua, Bruno. E é isso aí, a união faz a força, né? É assim que funciona. Quem mais? O Felipe Pereto. A Celi Weber. Bom dia, Marcelo. Parabéns pela história, pela persistência. Conheci o teu programa escutando o teu programa na Rádio Planalto de Passo Fundo. Achei na época muito interessante escutar alguém no rádio defendendo os produtores. É verdade, né, Celi? Vital Pazinato, aí, em Mineiros, Goiás. César Stumpf. César Augusto Gravina Stumpf. Está lá na estância Bonfino, Bororé. Assistindo o programa em Maçambará. É um porto-alegrense que tem a sua estância no Bororé e um grande amigo nosso. Valeu, Stumpf. Um abraço a vocês aí que nos acompanham, bastante gente acompanhando a Voz do Campo nesse sábado especial, contando um pouquinho do que é a Voz do Campo, do que foi a Voz do Campo. Muitos embates, muitas invejas, né? Muito ciúme, faz parte, né? Quem não passou por isso, né, pessoal? Quem de nós, quem de vocês que estão me escutando que não passou pelos invejosos, pelos ciumentos, enfim, né? E assim, a Celi Weber comentando, achou interessante a maneira que a gente comunicava, comunica e defendia o produtor rural, né? Então foi muito legal, foram várias experiências, não dá tempo de contar tudo aqui, foi muito bom. Muitas viagens por esse Rio Grande, Brasil afora. Valeu a pena. O Nivaldo Forastieri, lá do Paraná, me contando, é verdade, do programa que eu fiz em Itambé, me mandou as fotos lá, né? Conforme na foto. De lá para cá não deixei de acompanhar, participei 2 anos do seminário em Gramado, inclusive apresentando em um deles. Muito orgulho e carinho ter participado um pouco da história da Voz do Campo. O Nivaldo é produtor, a família de produtores lá de Itambé, da Grande Maringá, né? Um abraço ao povo da região ali, ao Marquinhos Galvão, a todos os amigos ali da região de Maringá. Ali começou com o Valdir Fries, né? O Valdir está lá para o norte agora, né? Um grande parceiro, um grande amigo, né? Fica, né? Vai passar a nossa história. Né? Mas vai ficar as amizades verdadeiras, né? Amizades dos amigos, né? Vai ficar os bons relacionamentos, os bons encontros, os bons debates, as boas discussões, vai ficar, né? Vai passar a nossa história, vai passar nosso trabalho, a história vai ficar o legado, vai ficar, enfim, né? Vai ficar tudo que a gente fez, né? Isso ninguém tira, ninguém apaga, né? Não tem como apagar, né? Manda um abraço a Solange Miller, família Miller, Nova Ramada, poxa, muita gente, né? Muita gente boa, né? Muita gente boa, muitos amigos, né? Muita gente boa, né? Valeu a pena, a Voz do Campo fez uma coisa, o maior de todos os movimentos que a Voz do Campo fez, a maior obra que a Voz do Campo fez, foi despertar uma nova consciência na vida do agricultor. Uma nova consciência, né? Me lembro de amigos que me diziam que a Celi disse que eu já posso escrever um livro, né, Celi Weber? Eu me lembro de um amigo que, às vezes, a gente falava algumas coisas, o produtor ficava brabo com a gente, mas depois se amansava, né? ele ficava mais manso, ele se acalmava, né? Às vezes, quantas conversas com amigos. Uma vez eu me lembro de um amigo que me faz até hoje rir. Ele disse para um agricultor na minha frente, disse para um agricultor: tchê, vocês passam a vida inteira em cima de um trator. Vocês passam a vida inteira em cima do agricultor. Ok, ótimo. É muito importante, estão produzindo alimento, comida. Mas a nossa vida não é só em cima de um trator. Nós temos que produzir o alimento. Depois de nós trabalhar na lavoura, nós temos que participar da política. Porque se tem um engano que aconteceu no povo brasileiro, foi isso. Talvez um dos maiores enganos. O que a estratégia e a inteligência dos inimigos do Brasil? Eles interteram os brasileiros com futebol e carnaval e não dava tempo. Tu produzia bastante, tu gostava de escutar o teu time de futebol, hein? E carnaval, e tu estava anestesiado com aquilo ali. A Globo veio e a Globo enfeitou bastante isso. Ela é uma das responsáveis por anestesiar o Brasil para o mal. Ela veio e enfeitava tudo, né? Enfeitou o carnaval, enfeitou o futebol, e aquilo foi ficando fascinante, encantando as pessoas ficaram encantadas, fascinadas com aquilo, e a gente se entretinha tanto, se envolvia tanto, quando a gente abriu os olhos, já era um pouco tarde, né? Mas graças a Deus pela vida do Jair Bolsonaro. Graças a Deus pela vida do Jair Bolsonaro. Uma coisa eu quero falar de Bolsonaro, que eu aprendi a admirar, a gostar demais do Bolsonaro, demais. Eu fiz uma carreta, poxa, dinheiro do bolso, né? Me prejudiquei, me trouxe prejuízo financeiro. Mas eu fiz uma carreta e homenageei o presidente, por ser um patriota, um cara família, um cara respeitador de Deus. De tantos encontros com o Bolsonaro, um deles comigo, eu nunca vou me esquecer. Ele chegou numa caminhonete van, numa van, sabe? Tava uns 10 produtores, eu tava com uma comitiva de produtores em Brasília, e ele entrou lá e disse: glória a Deus! E ficou todo mundo olhando. E ele disse: por muitos anos a gente teve vergonha de falar em Deus, de dar glória a Deus. Aí hoje a gente está vendo o quê? Orgulho LGBT. Orgulho. Eu tenho orgulho LGBT. Eu sou orgulho LGBT. Agora Deus? Não, Deus não. Por muitos anos, muito, né? Deus vai ficando aí, fica aí fora, sai fora. Que não, não participa da nossa vida, não participa da nossa nação. Foi o que aconteceu. Bolsonaro era reto, né? Admiro o Bolsonaro demais, né? Lamento profundamente o que aconteceu ontem. Porém, quero dizer uma coisa para vocês. Bolsonaro, eu dizia na campanha política minha, como deputado, e digo sempre, continuei dizendo, Bolsonaro não é o salvador da pátria. Era um instrumento. Nós não podemos trabalhar só com o plano A. Nós temos que trabalhar com diversificado. Você sabe melhor que eu, sou mais experiente que eu, conhece mais do que eu. Então não podemos ficar como cavalo de carroça, só enxergando uma saída. Não, não. Não terminou o mundo, não terminou o Brasil. Não, não terminou o Brasil, não terminou o mundo. Que está escrito na Bíblia, tá. Que por aumento da iniquidade, o amor de quase todos ia se esfriar. Que está se esfriando o amor pelo bem, a gente está notando, né? Porque quando não há punição, né, ao erro, o que acontece? A tendência é os fracos se envolverem também no erro. Não está dando nada, eu também. O fraco faz isso. O forte permanece. Não nos cansemos de fazer o bem, porque nós vamos colher. Não pare de fazer o bem. Se Deus quiser, vai passar essa corja aí. Vai passar essa quadrilha aí. Pode passar, pode ser o dia deles hoje. Pode ser amanhã. Pô, vai passar. Tu não sabe do que tem para amanhã, se é amor ou é ódio. Tu não sabe o que está reservado para domingo, para segunda-feira que vem. Quem que de nós sabe? Vamos ter fé em Deus, pessoal. Fé em Deus. Se abraçar com a nossa família, com os nossos amigos. Ajudar os nossos amigos que têm boas ideias. Vamos se unir, vamos se ajudar. Vamos sair da nossa bolha, da nossa gaiola. Nós estamos engaiolados que nem passarinho sem que corta a asa. Não deixe ninguém cortar a tua asa. Vamos sair dessa gaiola, vamos voar. Vamos continuar firme no propósito. Não terminou o mundo, não terminou o Brasil. Porque pensa comigo. Morresse o Bolsonaro. Então, tornaram inelegível, né? Tornar ele inelegível, né? Mas tem planos B aí, plano C, tem várias outras opções aí. Então, é assim que eu me refiro, né? Então, é desta forma que eu quero trabalhar, né? Continuar o meu trabalho, vai terminar o programa, vai terminar o nosso espaço, e eu agradeço, né, a todos. Só tenho a dizer muito obrigado, né? O Clayton já me diz lá que vai terminar o espaço do programa, né? Está finalizando o espaço do programa, e eu agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? E vamos continuar nossa jornada, buscando sempre melhorar, buscando sempre inovar. Amigos, muito obrigado mesmo, de coração, né? Nós voltamos aí no final de semana que vem com mais uma edição do programa A Voz do Campo, né? Então, obrigado. Contei um pouquinho da história desse programa, desse projeto de comunicação inovador. E que Deus abençoe a todos vocês, a família de vocês. Vida que segue, vamos para frente, bola para frente, vamos lá. Esqueço-me do que para trás fica e avanço para frente. Vamos andar para frente, vamos lá. Levantar a cabeça, continuar firme. Já passamos tantas coisas nessa vida, vamos continuar firme e forte, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, e vamos tocar a vida. Como diz o gaúcho, bem ao estilo gaúcho, tocar a nossa vida. Né? Um abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe, e até o final de semana que vem, se Deus quiser, com mais uma edição desse programa A Voz do Campo. Um abraço, fiquem com Deus.